DW Noticiário.
Saúda-vos António Cascais nesta manhã de quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2015, as notícias. Em Angola festeja-se hoje o Dia da Libertação Nacional, com atos políticos em praticamente todas as províncias. A luta contra o colonialismo começou oficialmente no dia 4 de fevereiro de 1961. O presidente da Associação de Apoio ao Desenvolvimento dos Nacionalistas de Angola, Carvalho dos Santos, considerou que o 4 de fevereiro é uma data importante para o povo angolano e deve servir de reflexão. Em Maputo, o presidente de Moçambique manifestou a sua disponibilidade para dialogar com Afonso de Lhacama, com o objetivo de preservar a paz no país, mas sem condições prévias. Filipe Nyusi fez estas declarações ontem à margem da cerimónia que assinalou o 46º aniversário do assassinato do fundador e primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane. Em Dili, o secretário-geral da Fretilin, Mário Alcatiri, confirmou hoje que Xanana Guzmão, presidente do maior partido timorense e atual chefe do governo, convidou Raúl Araújo para ser o novo primeiro-ministro de Timor-Leste na sequência da reestruturação do governo. O secretário-geral da Fretilin disse ainda que preferia que Xanana Guzmão, apesar de sair do cargo do primeiro-ministro, continuasse a fazer parte do governo timorense, pelo menos durante este ano, para garantir a transição. A Amnistia Internacional arranca hoje com a campanha global Open to Syria para pressionar os países ricos a mobilizar a opinião pública para a aceitação de mais refugiados identificados como vulneráveis pelo Alto Comissário da ONU para os Refugiados. Segundo esta estrutura, a comunidade internacional tem dado uma resposta muito aquém do necessário à crise de refugiados na Síria, que tem atualmente mais de 4 milhões de cidadãos nesta condição, acolhidos por outros países. Em Nova Iorque, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, condenou em comunicado o assassínio do piloto jordano pelo grupo extremista Estado Islâmico e pediu aos governos para fortalecerem esforços para combater o terrorismo. No comunicado, o secretário-geral da ONU classifica também o Estado Islâmico como uma organização terrorista sem nenhum respeito pela vida humana e manifesta a sua solidariedade com o governo e povo da Jordânia. A Jordânia executou hoje dois jihadistas iraquianos reivindicados pelo Estado Islâmico em retaliação à execução de um piloto jordano alegadamente queimado vivo pelo grupo extremista. O Conselho de Segurança da ONU apelou a que seja levada a cabo uma operação militar coordenada para parar os ataques do grupo islamista Boko Haram no norte da Nigéria. A comunidade internacional mostra-se particularmente preocupada com o facto dos combatentes do Boko Haram terem efetuado várias incursões em países vizinhos, como os Camarões. Na cimeira do fim de semana passado, foi decidida a criação de uma força multinacional constituída por 7 mil soldados para combater o Boko Haram. Entretanto, forças regulares do Chad, que também tentam combater o grupo islamista, tomaram o controlo sobre a cidade de Gamboru, junto à fronteira com os Camarões, cidade essa que tinha sido atacada pelo Boko Haram. No Sudão, foram sequestrados dois cidadãos russos, funcionários de uma companhia aérea, a UT Air, que tem contrato com as Forças Internacionais de Manutenção de Paz na região do Darfur. Até agora, o governo do Sudão rejeitou pagar qualquer resgate pela libertação dos dois estrangeiros. Futebol, ontem e hoje, mais uma jornada da Bundesliga. Nos jogos de ontem, os dois primeiros classificados, o Bayern de Munique e o Wolfsburgo, não foram além de empates a uma bola. Eis os resultados. Hannover 1, Mainz 1, Bayern de Munique 1, Schalke 1, Mönchengladbach 1, Freiburg 0 e Frankfurt 1, Wolfsburgo 1. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Governo de Angola cancela admissões na função pública devido aos problemas orçamentais. Filme português Guerra ou Paz, dedicado a jovens que se recusaram a combater nas guerras coloniais em África. E, finalmente, o presidente alemão na Tanzânia, em visita oficial de 5 dias. E vamos já a Angola, onde o governo anunciou recentemente o cancelamento das admissões na função pública neste ano, devido aos problemas orçamentais provocados pela queda do preço do petróleo. A decisão, anunciada pelo secretário de Estado das Finanças, já está a preocupar várias famílias e principalmente os jovens que estão à procura de um primeiro emprego. Mais detalhes com Pedro Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
Anualmente, o governo angolano tem realizado concursos públicos nos diferentes setores de trabalho, mas com realce nas áreas da educação e saúde, que têm tido mais números de vagas. Mas este ano foi diferente, surpreendendo assim os cidadãos que preparavam as documentações para concorrerem a um lugar na função pública. Segundo o anúncio do executivo de José Eduardo dos Santos, os cidadãos admitidos no ano passado poderão ocupar os seus lugares em 2016. Em declarações ao Jornal de Angola, o secretário de Estado das Finanças para o orçamento, Alcides Safeca, realçou que desde outubro o governo tem vindo a chamar atenção aos diversos organismos do Estado para anularem a realização de concursos públicos para o ano em curso. Ouvido pela DW, o estudante do curso de Física pela Universidade Agostinho Neto, Medina Zola, afirma que o governo devia prever esta situação a fim de não provocar grandes mudanças sociais.
Eu acredito que o governo devia ter previsto essa queda, né? E ter planificado bem os concursos públicos de modo a não desanimar e nem desapontar aqueles que participaram.
Para o estudante Lutonto Sebastião, uma vez que o Estado é o maior empregador no país, devia dar mais espaço aos investidores privados a fim de se criar mais oportunidades de emprego para os jovens.
O executivo devia apostar também no investimento privado, de modo que conseguisse criar mais setores em termos de emprego.
De acordo com os cidadãos, se esta situação durar por mais tempo, é possível que a miséria possa vir tomar conta das famílias angolanas. Por isso, sugerem que se reverta esse quadro.
Se continuar assim, há previsão de que o petróleo em Angola dure só 21 anos. Já está se ter quedas, vai chegar um tempo em que vamos ver na miséria.
Os jovens apelam a quem de direito para que sejam encontradas outras formas de solucionar os problemas com vista a diminuir o desemprego no seu seio.
Tem que traçar métodos mais adequados, de modo que possamos encontrar soluções para tentarmos diminuir o desemprego.
De Luanda para a DW, Borralho Ndomba.
O governo de Angola anunciou, pois, o cancelamento das admissões na função pública no ano corrente, devido aos problemas orçamentais provocados pela queda do preço do petróleo. A pergunta do dia é a seguinte: concorda com a medida do executivo de José Eduardo dos Santos? Quando o preço do petróleo baixa, os jovens que querem entrar na função pública devem pagar a fatura? Respondem para os seguintes contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Estão a escutar a DW África, edição de 4 de fevereiro, feriado em Angola, pois foi a 4 de fevereiro de 1961 que se iniciou a luta armada de libertação de Angola. A potência colonial era Portugal e era também em Portugal que eram mobilizados os jovens soldados que combatiam os movimentos de libertação em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, os três cenários da guerra colonial portuguesa. Entre 1961 e 1974, 100 mil jovens abandonaram Portugal para não participarem nessa guerra, que deixou muitas vítimas e traumas. Alguns dos desertores, como foram chamados refratários também, contam a sua história através do filme Guerra ou Paz, a ser exibido no dia 5 em Lisboa, do realizador português Rui Simões, ele próprio um dos protagonistas entre os que se recusaram a combater em África. João Carlos, em Lisboa.
Entre 1961 e 1974, 100 mil jovens militares portugueses partiram para a guerra nas ex-colónias em África. Nesse mesmo período, outros 100 mil, de classes e sensibilidades diferentes, decidiram sair de Portugal com destino a outros países da Europa, porque decididamente não serviam nessa guerra. Rui Simões fazia parte desse grupo. Tinha, na altura, 22 anos de idade.
A guerra é algo que, à partida, um jovem de 22 anos, o que devia mesmo fazer era recusar fazer. E foi o que eu fiz. Portanto, não tanto pelo facto de reconhecer a legitimidade dos povos do ultramar, digamos, à sua independência, porque, embora eu tivesse essa consciência, não a tinha de forma a ser o motor para desertar, digamos, as forças armadas do meu país, mas era um jovem que não queria, de maneira nenhuma, ir combater uma causa que achava que não era justa. E, por outro lado, porque, pessoalmente, não via com bons olhos meter-me num conflito onde já tinha visto o resultado dos meus amigos mais velhos. E eu, quando saio de Portugal em 66, já vejo muitas dezenas de jovens virem perturbados, com problemas, muito mais agressivos do que eram antes, a contarem histórias completamente sinistras. E isso tudo chocou-me a mim, como chocou os 100 mil jovens que se foram embora também.
Era uma guerra que não fazia sentido para o grupo. De um modo geral, adianta Rui Simões, a juventude não pactuava com a guerra colonial porque tinha anseio de liberdade. A grande maioria dos que participaram nos cenários de conflito em África não tinha consciência do que estava por detrás do discurso dominante.
E esta ideia de se refratar ou de desertar é longínqua para muitos desses jovens que, ou porque vêm da província e nem sequer têm consciência do que é que está a passar, ou estão na universidade e são mais conscientes, ou se não estão, se são trabalhadores, não têm consciência do que é que está realmente em jogo, não é?
Devido ao regime ditatorial de Franco em Espanha, aliado de Salazar, muitos fugiram para países como França, Bélgica, Suécia e Alemanha, que lhes dava segurança, conta o realizador.
O Alto Comissariado das Nações Unidas era em Bruxelas, o que permitia que nós pudéssemos ter um estatuto de refugiados e então beneficiávamos de um passaporte e podíamos circular na Europa, menos em Portugal, claro. A Bélgica, de facto, tinha esse estatuto e foi aí que eu encontrei, inclusivamente, muitos africanos, muitos angolanos, moçambicanos, que também se ausentaram daqui, porque no fundo éramos todos portugueses, não é? E que, a partir desses países, tomaram consciência com mais rigor do que é que estava a passar. E eu penso que tudo isso influenciou muito também os movimentos de libertação, porque muitos destes jovens depois aderiram a esses movimentos de libertação.
Entre os jovens portugueses desertores, para uns refratários e para outros heróis, são de referir os angolanos como José Mena Abrantes e Manuel dos Santos Lima, ex-militar do Exército Português, que viria a fundar o primeiro Exército Popular de Libertação em Angola. Arlindo Barbeitos foi um dos que esteve na Alemanha, em Frankfurt.
O meu pai mandou para Portugal para estudar. Como eu sabia que a guerra ia começar em Angola e eu não queria lutar contra o meu próprio povo, eu fugi de Lisboa, numa fuga organizada. Isto ainda antes dos 100 angolanos que posteriormente partiram. Fui dos primeiros a sair.
Este depoimento está registado no filme Guerra ou Paz, que Rui Simões realizou precisamente com o objetivo de dar voz àqueles que negaram fazer a guerra. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O presidente da Alemanha, Joachim Gauck, está na Tanzânia para uma visita oficial de 5 dias. Ontem foi recebido em Dar es Salaam, com honras militares pelo seu homólogo tanzaniano, Jakaya Kikwete. O presidente alemão mostrou-se impressionado com a calorosa recepção. Quando assisti àquela linda cerimónia militar, com vista para o mar, pensei na nossa história. Pensei nos tempos em que os alemães, no tempo do Império do Kaiser, há 100 anos estiveram aqui, nestas paragens, e como se terão comportado face aos povos autóctonos. Hoje, tudo é diferente. Olhamos uns para os outros de igual para igual, como parceiros, Pensamos que é bom o mundo ter mudado e que é possível mudar o mundo para melhor. O presidente da Tanzânia, no seu discurso de boas-vindas, referiu-se ao passado colonial e lembrou que os alemães foram potência colonial durante 3 decénios, período em que tentaram impor a sua autoridade. A sede presidencial, recordou Kikwete, foi construída na altura pelo arquiteto alemão Friedrich Gollit para os colonialistas. Mas o período colonial alemão acabou rapidamente e hoje, um século depois, a Tanzânia recebe os alemães de braços abertos, mas não como colonizadores, mas sim como parceiros económicos e investidores.
A Germany can do more.
A Alemanha pode contribuir mais, pode investir no nosso país 3 mil milhões de euros ou mesmo 30 mil milhões. E há que dizer que a Tanzânia tem apetite de absorver esses investimentos. É a segunda vez que o presidente alemão visita oficialmente o continente africano. Desta vez, Joachim Gauck é acompanhado de uma vasta delegação empresarial que procura oportunidades de negócios no leste de África. O governo alemão está disposto a dar garantias às empresas alemãs, diminuindo os riscos desses mesmos investimentos. Joachim Gauck emitiu a seguinte mensagem à Tanzânia. Pensamos que a Tanzânia deveria continuar no caminho dos últimos anos em direção ao progresso e estamos dispostos a contribuir com conselhos e ações. Para além de zelar pelos interesses económicos da Alemanha, Gauck quis passar a ideia de que é importante defender as liberdades democráticas. Hoje, quarta-feira, o presidente alemão prossegue a sua visita na ilha tanzaniana de Zanzibar. Aí, um dos temas será o diálogo religioso, nomeadamente entre a maioria muçulmana e as diferentes minorias. António Cascais, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E a Madalena Sampaio vai agora ler os comentários dos nossos ouvintes à nossa pergunta do dia. A pergunta era: quando o preço do petróleo baixa, os jovens angolanos que querem entrar na função pública devem pagar a fatura? Madalena.
Quintino Médio diz: não concordo, é uma medida de desespero de parte do governo que ultrapassa os limites não sabendo já o que fazer. O facto de existirem dificuldades não significa parar a vida do país, bloqueando as pessoas com quem devia assumir um compromisso, limitar o número de admissões sim, mas cancelar por completo é um absurdo, é inaceitável. Zinho Daniel também acha que esta medida é chata, sabendo que para a admissão na função pública há sempre uma idade limite e não há como alterar essa idade. Se estão preocupados com o orçamento, porque não cortam as regalias do Presidente da República, ministros, deputados e todos os altos quadros de governo? Os jovens nada têm a ver com isso. Será que é só Angola que produz e confia no petróleo como base da economia? Interroga este ouvinte. Pedro Lopes Júnior também não concorda com a medida porque Angola não depende só do petróleo, tem recursos como os diamantes. Chico Brandão diz que é má gestão, se não aguentam, deviam dar as suas fortunas porque são do povo, devolvam o que roubaram este tempo todo ao povo. Mauro Jesus diz que se o executivo não aguenta, que renuncia. Jorge Deiman também não concorda com a medida, devia-se reduzir mais porque já que nós somos o futuro da nação, temos que ser conduzidos com muito apoio. Laurentino Cundi também não concorda. Eu sou jovem e preciso trabalhar, tal como muitos jovens angolanos, fazer o quê se é esse o país que nós temos? Interroga também este ouvinte. Alberto Baixango diz que já esperava esta medida. Veja-se o que acontece com governantes em África. Quando as riquezas aumentam, o povo não usufrui, mas quando há uma baixa de preços, devem sempre apertar o cinto. Isto é que nem um pai preguiçoso. Paíto Oliveira Massada diz que a isto chama-se batota e Patrício Pioso da Silva pergunta: se não tivesse recursos, o que faria o governo? Se já encheu os bolsos, que abra agora a porta para outros levarem o barco até ao porto, ao invés de impedir a entrada de cidadãos na função pública. Lufunda Quintas também não concorda, primeiro porque o petróleo não é o único mineral em Angola, além disso a crise não é de um dia para o outro que deve afetar a sociedade.
Obrigado.
DW, quarta-feira.
As notícias em síntese. Em Angola, festeja-se hoje, 4 de fevereiro, Dia de Libertação Nacional. Em Maputo, o presidente de Moçambique manifestou a sua disponibilidade para dialogar com Afonso de Jacama. Em Dili, o secretário-geral da Fretilin, Mari Alcatiri, confirmou hoje que Xanana Guzmão convidou Rui Araújo para ser o novo primeiro-ministro de Timor-Leste. E a Jordânia executou hoje dois jihadistas iraquianos em retaliação à execução de um piloto jordano. Ponto final nesta emissão da DW África de 4 de fevereiro de 2015. Despede-se António Cascais. Até logo. Bom dia.